séculos e a história se fazem sentir nas pesadas paredes de pedra dessa catedral. A sede de Lisboa, inicialmente designada de Igreja de Santa Maria Maior, teve sua construção iniciada no século XII por Dom Afonso Henriques, 3 anos depois de ter tomado Lisboa dos Mouros. E é para lá que vamos hoje com o especial Catedrais para explorar os segredos do principal templo de um país reconhecido como um dos centros mais fortes do catolicismo no mundo. A sede de Lisboa foi construída no local de uma antiga mesquita pelo primeiro bispo de Lisboa, o cruzado inglês Gilbert de Hastings. O primeiro impulso edificador deu-se entre a retomada da cidade e a expulsão dos mouros no início do século XII e os primeiros anos do século XIII. O seu projeto apresentava uma estrutura idêntica da Catedral de Coimbra, com 3 naves, trifório, que é uma galeria estreita sobre as naves laterais, transepto saliente, deixando-a em forma de cruz, e cabeceira tripartida. Nos séculos seguintes, importantes construções foram sendo acrescentadas à planta básica. Do lado norte da entrada principal, ergue-se a capela de Bartolomeu Johannes e o claustro Dionísio, no estilo dos claustros góticos portugueses, e também Dom Afonso IV mandou construir, para ser o panteão da sua família, uma nova cabeceira com um deambulatório caracterizado por um corredor que circunda o altar-mor, o coro e a capela-mor, estabelecendo comunicação entre as naves laterais. Mas o tempo e a natureza tiveram seus efeitos sobre a catedral, que foi devastada por 3 terremotos no século XV e outro em 1755. Mas ela foi renovada ao longo dos anos e hoje a Sé é uma mistura de estilos. O interior possui ainda 3 naves, porém com 6 tramos, que são espaços formados por 4 pilares delimitando uma área quadrada, bem típico das catedrais medievais europeias. Uma abóbada de canhão coroa a nave central da catedral, enquanto abóbadas de aresta cobrem as naves laterais. O transepto também é abobadado, decorado por rosáceas em ambos os topos. A fachada possui 2 campanários e uma esplêndida rosácea entre eles, o que dá ao edifício um sólido aspecto românico. A cor da sua pedra, ora é bege, ora acinzentado, dependendo da incidência da luz. O interior é escuro, simples e austero. Pedra lisa ocupa o espaço anteriormente ornamentado a pedido de Dom João V na primeira metade do século XVIII. Na pia batismal dessa catedral foi batizado Santo Antônio. O claustro gótico a que se chega pela terceira capela tem duplos arcos elegantes com belos capitéis esculpidos. Uma das capelas ainda exibe um portão de ferro forjado no século XIII. Nos claustros, as escavações arqueológicas revelaram vestígios romanos e outros também. À esquerda da entrada da Capela Franciscana encontra-se a pia onde Santo Antônio foi batizado, isso foi no ano de 1195. A decoração é feita por azulejos pintados que representam o santo pregando aos peixes. No topo da escadaria encontra-se a Sala do Tesouro da Igreja em Portugal, a coleção que inclui pratarias, trajes eclesiásticos, estatuaria, manuscritos com iluminuras e relíquias associadas a São Vicente, pode ser visitado. A peça mais preciosa da catedral é a arca que contém os restos mortais desse santo, transferidos do Cabo de São Vicente para Lisboa no ano de 1173. Bem, reza a lenda que 2 corvos sagrados mantiveram uma vigília permanente sobre o barco que transportava as relíquias. Os corvos e o barco tornaram-se símbolos da cidade de Lisboa. E disse também que os descendentes dos 2 corvos originais viviam nos claustros da catedral. E entre lendas e pedras seculares, vamos encerrando o especial Catedrais de hoje. Até a próxima viagem, então, daqui a 15 dias.